Estamos no ar com o Temática, são 11 horas e 13 minutos. E nesse clima de rodeio aqui, falando em rodeio, hoje recebemos nossos convidados que vêm para tratar também desse evento. Vamos falar de carne, do churrasco e também de outras iniciativas que valorizam a cultura aqui da nossa região, como as agroindústrias e também a produção de artesanato local. Está comigo aqui no estúdio o secretário da Agricultura e do Meio Ambiente, o senhor Dalvan Costa, e o coordenador do CERTREP, o Centro de Treinamentos aqui de Lagoa Vermelha, que é o Pedro Ramos, também nosso parceiro aqui da tua Rádio Cacique. Pela manhã de hoje também deve participar, ele não chegou ainda, o técnico da Emater, Josmar Veloso, para nós fazermos uma avaliação de tudo que tem acontecido aí já nesse primeiro mês que se encerra de 2023 e também um pouco do que teremos para o restante do ano com relação ao churrasco lagoense, ao artesanato, a nossa cooperativa que acaba de nascer. Seja bem-vindo, secretário, bom dia.
Bom dia, Ricardo, bom dia, Pedro, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. Prazer estar aqui novamente, Ricardo, trazendo essas boas notícias aí para a nossa população.
Pedro, seja bem-vindo também, bom dia.
Obrigado, bom dia, Ricardo, Dalvan, os ouvintes da Rádio Cacique. Prazer também estar aqui junto com vocês nessa manhã.
Vamos tratar desse evento que aconteceu no feriado do município, da Fundação de Lagoa Vermelha, que foi a terceira mostra da agroindústria, terceira mostra intermunicipal do artesanato e também a inauguração, digamos assim, né, secretário, da cooperativa de carnes Gaúcho Pioneiro, que é aquela cooperativa, nós já falamos aqui no Temática, vai produzir uma carne com o selo da Capital Nacional do Churrasco, seguindo uma cartilha também para a criação desse gado. Como é que foram os eventos aqui em Lagoa Vermelha? Foi dia 25, né?
Isso, foi no dia 25, Ricardo. Nós tivemos, então, a realização da terceira mostra municipal de agroindústrias e intermunicipal de artesanato. A última edição dessa mostra, ela tinha sido realizada em 2019 ainda, depois acabou vindo a pandemia, ocorreu alguns percalços que não conseguimos realizar, e no momento de comemorarmos então o aniversário de 178 anos de fundação do nosso município, nós, como havia também a semana próxima do rodeio, para não criar também um atrito, vamos dizer assim, entre os dois eventos, nós pensamos então aí principalmente no evento para valorizar então os nossos pequenos produtores, valorizar as agroindústrias, e aí unimos o selo Sabor Lagoense, né, que é um dos programas que prioriza essa questão dos pequenos produtores, e também o programa Capital Nacional do Churrasco, que teve então aí a inauguração oficial, podemos dizer assim, da cooperativa de carnes Gaúcho Pioneiro, que a partir de agora então começa já a realizar a venda de seus produtos num primeiro momento em alguns supermercados e posteriormente então, quando eles estiverem com toda a questão legal da inspeção municipal junto à Casa de Carnes e Escola do Churrasco, então eles vão poder processar seus produtos lá e estar disponibilizando para toda a população.
Avaliação positiva então, Pedro, também desse evento, inclusive com a gente tem aquele evento durante a inauguração, né, de cortar a faixa para simbolizar a abertura dos trabalhos, lá vocês cortaram o churrasco, né?
Isso mesmo, não, foi um grande evento realmente aí, a gente tendo a participação dos artesãos aqui do nosso município, da nossa região também, as agroindústrias, né, que estão também, algumas surgindo, Tijuco, a gente pode citar ele, que está iniciando o seu procedimento com os peixes, né, com as tilápias ali no Boqueirão. Enfim, o pessoal participando bastante e juntamente com a mostra das agroindústrias e também do artesanato, e esse lançamento da cooperativa Gaúcho Pioneiro. Já foi comentado bastante aqui em relação a isso, do desenvolvimento que nós temos junto com a Capital Nacional do Churrasco, com a carne aqui do nosso município, e aí a cooperativa Gaúcho Pioneiro se estabelecendo nesse sentido aqui no nosso município e nós fazendo um pouco de diferencial, em vez de cortar uma faixa ali, enfim, aquele corte no churrasco, quem está acompanhando nas redes sociais pode ver nas imagens ali, algo diferente, né? Dando a abertura oficial do evento e também da cooperativa Gaúcho Pioneiro.
E depois foi servido, né? Inclusive ia num pratinho de bolo, então o bolo aqui em Lagoa Vermelha é o churrasco, Pedro.
Isso, a pedido, né, do prefeito Gustavo Bonotto, a gente fez um diferencial, em vez de servir o bolo, o churrasco, né? 178 anos de fundação do nosso município, foram 178 quilos de carne servidos à comunidade ao meio-dia, né?
E o churrasco a gente sabe aqui da aceitação que tem, porque é da cultura do gaúcho, né? A expectativa é que a gente continue consumindo churrasco, a maioria das famílias tem a possibilidade de comer o churrasco todo final de semana e leva essa tradição. Agora, com relação ao artesanato, secretário, essa iniciativa foi no sentido de incentivar para que seja fomentado também esse setor da economia. O senhor vê que tem um espaço também para crescimento? O público também compareceu para fazer a compra dessas peças que estavam na exposição?
Com certeza, Ricardo. Nós vemos aí que o artesanato ele tem um grande potencial de crescimento, né? No nosso município, nós temos bastante artesãos, mas muitas vezes eles passam despercebidos. A gente mesmo, muitas vezes, conhece algumas pessoas que a gente não sabe que ela tem esse dom, tem essa habilidade e trabalha com artesanato. E dessa forma, nós buscamos, então, também a nível regional, né, trazer para que mostrasse os seus produtos, os seus artesanatos. Teve bastante vendas, alguns um pouco menos, mas a gente passando depois, no final do evento, eu tive a oportunidade de busquei passar em todos os stands, né, conversar com as pessoas, o que que eles achavam, o que que nós poderíamos melhorar para uma próxima edição, e o feedback ele foi muito positivo. Então, até principalmente a questão de mostrar realmente que existe o artesanato aqui no nosso município, que existe o artesanato na nossa região e que precisam então ser mais incentivados a mostrar essas habilidades. Nós temos aqui no reassentamento, citando um exemplo novo também, que recebeu um incentivo através do programa de agroindústrias, que agora ele foi expandido então também para a questão do artesanato, que é o Gelson Bernardi. Ele trabalha com artesanato em madeiras, um artesanato rústico. Até acho que foi sorteado uma tábua aí.
Ela está aqui atrás.
Isso, no final de semana, que é dele. E são produtos com extrema qualidade e que muitas pessoas ainda não sabem ou não sabiam que é aqui do nosso município e está bem próximo de nós. Então, o principal intuito foi de realmente mostrar que nós temos esse potencial aqui no município, tanto no artesanato como também nas agroindústrias, né? E no momento que nós pensamos no evento, nós pensávamos algo num tamanho não tão elevado e ele foi tomando uma proporção bem grande. Então, nós tivemos aí praticamente em torno de 38, 40 pessoas expondo seus produtos neste dia, o que então demonstra que nós temos aí um grande potencial, tanto no nosso município como também na região.
A estrutura até chamava atenção. 40 mais ou menos, então, os expositores aí, com churrasco sendo servido. O público também foi participativo aí, Dalvan? Essas pessoas foram até lá? Porque havia também algumas críticas, eu li no Facebook, a uma falta de shows, né? Que é algo que atrai o público, né? Apresentações musicais, enfim. Você considera que a participação foi dentro daquilo que se esperava ou ficou abaixo?
Acredito que foi dentro do esperado, Ricardo. Nós tivemos aí um bom público pela parte da manhã. Nós tivemos também a realização da missa campal. Isso trouxe um público também para que pudesse visitar os estandes, né? Conhecer esses produtos. Durante o dia também sempre teve um movimento, claro, não dá para dizer que foi um movimento muito elevado, mas sempre teve um movimento. E tivemos algumas apresentações de artistas locais, Ricardo, que também foi o que nós buscamos. Nós já estávamos valorizando, então, nossos produtores locais, nosso artesanato da região e local, e também buscamos, então, alguns artistas locais para se apresentarem no evento. Então, teve algumas apresentações, sim, talvez o pessoal não acabou comparecendo, mas tiveram essas apresentações, buscando também valorizar os artistas locais do nosso município.
Eu não sei só se nesse conteúdo que foi para a imprensa tinha o nome dessas pessoas, né? Porque, se não me engano, o convite era só para a inauguração da Casa de Carne e para as mostras, né, secretário?
Isso, então houve talvez algum equívoco da imprensa da prefeitura, mas enfim, a contribuição, né, cultural também é muito importante a gente destacar. Que houve as apresentações culturais e a gente sempre vai buscando melhorar. Cada evento a gente ou erra ou acerta, a gente aprende com os erros também, né? A gente vai buscar com toda certeza já nos próximos, não só na questão cultural, mas também nos espaços, porque muitas agroindústrias acabaram ficando de fora por conta do espaço. Era por inscrições e aí a gente disponibilizou um tempo ali, convidando até inclusive com o Josmar Dematter, que já chegou por aqui também. Um auxílio muito importante com esse contato com as agroindústrias, com o artesanato, enfim. Como a gente comentou, no início a gente não pensava que ia criar uma proporção tão grande do evento, né, Ricardo? E criou-se uma proporção muito grande. A região aderiu à ideia e a gente já pensa, inclusive, até nesse ano ainda, fazer uma segunda edição convidando aqueles que não puderam participar nessa edição, também está lá expondo seus produtos, divulgando, né, o seu trabalho, que é tão importante, né? E também, claro, com toda certeza, espaço cultural, que a gente tem aí vários artistas do nosso município também, né, fazendo as suas apresentações, que é tão importante também, né?
Vamos saudar também aqui o técnico da Emater, Josmar Veloso, também nosso vereador aqui que chegou. Josmar, obrigado por ter vindo até a rádio. Bom dia para o senhor.
Ouvintes da tua rádio, bom dia ao secretário da Alvan, o Pedro aqui representando o centro de treinamento. Acredito que agora, pegando no meio da conversa aí, a questão do público, se tivéssemos convidado o pessoal para comer um churrasco ao meio-dia, acredito que não teria carne o suficiente, né, Pedro e da Alvan?
Parece que sobrou, né, inclusive,
Que, na verdade, ele faz um breve resgate da história do município, né, então esse aniversário, acho que estão de parabéns todos os lagoenses, né, então todos os envolvidos, enfim. E, de certa forma, faz a gente voltar um pouco no tempo, né, e entender um pouco da história de Lagoa Vermelha, do porquê valorizar, né, a cooperativa de carnes, as agroindústrias, né, o artesanato, enfim, e trazer esse resgate um pouco da cultura, porque iniciamos com o tropeirismo, né, Lagoa Vermelha teve uma história após, então, com a questão da madeira, então, um município que se ergueu em cima das serrarias, isso migrou, né, e transformou-se no polo moveleiro que hoje é. E após, então, a pecuária assumiu um grande papel de extrema importância. Tivemos aqui várias cabanhas a nível de Brasil, né? O pessoal, né, vendia, comercializava animais para reprodutores, fazíamos exposições no Parque de Exposições com muitos pecuaristas. E após, então, entra o ciclo da agricultura, né? E a agricultura, ela vem, né, numa crescente, é o ciclo atual que estamos vivenciando e onde a gente se tem hoje também os sistemas integrados de produção, onde aí envolve a questão da pecuária, da agricultura e esses demais sistemas que a mostra, né, trouxe um pouco disso, né? Então, do que a gente está trazendo enquanto assistência técnica, enquanto Secretaria da Agricultura, enquanto centro de treinamento, né, de oportunidades para essas pessoas que estão iniciando nas atividades, sejam elas pequenas propriedades ou médias, ou propriedades que já hoje se trabalha, né, com um sistema de produção e que você pode agregar valor a essa produção. Então, trazer um pouco de resultados, né, a essa amostra. Então, ali nós tivemos agroindústrias, né, de diversos segmentos, né, de doces, panificados, embutidos, pescados, né, artesanato rural e artesanato também de outras áreas do município e de municípios da região. Então, isso traz um pouco dessa história, um pouco desse resgate e também traz oportunidades às pessoas a comercializarem e que as pessoas da cidade, o cliente, né, o consumidor final, tenha essa oportunidade de conhecer esse produto.
A meliponicultura também, né? Também que a gente isso. Tanto divulgou aqui a questão dos cursos de abelha sem ferrão, né? Uhum. Tava ali o seu André Maito já com os resultados dos próprios alunos. Então, o pessoal que esteve lá já pode conferir isso também, né?
Isso, então é uma amostra também de resultado de um trabalho. A questão dos vinhos, né? O pessoal trouxe vinhos, né, coloniais, licores, enfim. Então, acaba, de certa forma, fechando todas as áreas que é possível ser trabalhada no município pensando numa pequena propriedade, né, pensando nessa história de mudança de cenários, né, que a gente vive. Então, hoje, talvez a agricultura seja o melhor cenário. Quem nos diz que daqui a 10 anos isso vai ser? Né? Então, a gente tem que trazer, né, essas oportunidades às pessoas, trazer essas capacitações e as cooperativas, os segmentos que vêm se formando, eles nada mais são do que um resgate também do início das atividades, né? No início, os produtores também tinham associações, né, criavam grupos para aquisição de insumos. Podemos citar exemplo aqui do sal, que os produtores, né, o sal era algo caríssimo na época da pecuária, né? E aí se uniam, então, associações de produtores para adquirir. E esse momento que a gente vive, né, de criar essas cooperativas, nada mais é do que isso, de você formalizar algo que os produtores se unem para produzir, né, manter essa qualidade de produção de carne, né, a nível de referência nacional que Lagoa Vermelha tem, e também as outras cooperativas, né, como a Copingo, que é de produtores de leite, a Colaf, de produtores de hortigranjeiros, e aí a questão do artesanato também, como forma de você ter vários grupos, né, formados que podem se unir para aquisição de insumos e também para comercialização, o que vai, de certa forma, encurtar as cadeias de produção.
Pois é, Josmar, nós temos esse movimento de agregar valor, né, à produção. A gente falou aqui das geleias, das agroindústrias familiares que produzem muita coisa. E agora, a novidade, eu acho que é a cooperativa de carnes Gaúcho Pioneiro. Não havia nenhuma aqui, né, até então, né? A primeira nesse sentido, Josmar. E atualmente são 25 pecuaristas membros, né? Aproximadamente 25 pecuaristas membros da associação. Você vê que esse é um movimento que deve ser repetido também, quem sabe por outros pecuaristas? Vai haver um movimento parecido com o que tivemos aí da produção também de outros produtos com relação à carne, agora já que nós estamos aqui na capital nacional do churrasco, você acha que mais grupos produtores de carne também devem aparecer?
Acredito que sim, sempre que há esses movimentos, né, e essa parte da imprensa de divulgação, né, ele vem à tona, né, o que se fazia já no passado, né, de ter essa união de produtores, e com certeza, para nós mantermos esse título, né, é necessário ter a produção, né, desde o terneiro, né, de qualidade, uma carne de qualidade, para se chegar a um corte diferenciado, né, e esse comércio, então, buscando um cliente diferenciado também. Acredito que sim, né? Já se tem produtores, né, querendo entrar, né, na associação, na cooperativa, né? E ela traz essa mensagem de que, mesmo com a mudança de cenários, né, mesmo com a mudança desses segmentos, né, o sistema integrado de produção, ele continua sendo de extrema importância. Então, mesmo com a agricultura tendo essa expansão, nós conseguimos aumentar a produtividade na pecuária, né, manter a qualidade e ainda a mais do que isso, de você comercializar esse produto com um selo, né, o selo Sabor Lagoense, né, e essa cooperativa com certeza. Eu venho anteriormente de estar na Emater, de uma propriedade, eu trabalhei bastante tempo, onde se buscava justamente isso, né, se fazia a venda, né, diretamente ao varejo. Então não se tinha o atravessador, né, que parte desse lucro, vamos dizer assim, ficaria para o atravessador. Então, hoje o que se busca com a cooperativa de carnes é justamente isso, né, que você tenha o produtor, que ele possa comercializar diretamente ao varejo ou até diretamente ao consumidor final. Uhum. Então, aí você consegue também ter um ganho para o consumidor e para o produtor. A margem fica um pouquinho mais para o produtor e o consumidor vai pagar um preço mais justo por uma carne de qualidade. E eu pude perceber no tempo que eu trabalhava, nós escolhíamos os animais que iam para o varejo sem que muitas vezes até o proprietário do mercado conhecesse os animais. Então, pela confiança, pela credibilidade que isso acaba passando. Então, Lagoa Vermelha tem esse título, né, por toda essa história. Né, e isso, com certeza, o que a gente espera é que quando alguém for dar um presente, né, que dê uma carne, um churrasco, né, embalado a vácuo da cooperativa, que dê um outro produto das agroindústrias, né, um pescado, um embutido, né, um doce, uma geleia, que isso se torne um símbolo, né, do município. Assim como em outras regiões, cada região tem a sua.
Com certeza, é um presentão. Nós temos 2 minutos aqui para falar um pouco sobre como é que vocês participarão lá no rodeio, né? Tem algumas atividades também que a prefeitura, por meio da Secretaria da Agricultura, promove durante a festa.
Isso, então, Ricardo, nós estaremos no rodeio participando aí do primeiro Agro Rodeio Sicred, onde o Sicred, então, parceiro do município, também abriu um espaço para as instituições parceiras fazerem uma apresentação, alguma coisa nesse sentido. E nós estaremos, então, com uma palestra de sucessão familiar rural, que vai ser, então, no dia 1º de fevereiro, às 15 horas da tarde. Ela vai ser ministrada pelo professor João Canto. Ele é um professor da UPF e tem aí um vasto conhecimento desse tema, tanto na região como também aí principalmente na parte rural, né?
Mais alguma coisa lá, Pedro, também de Seritrep?
Olha, o cronograma para esse ano já está pronto, logo a gente vai estar vindo divulgar por aqui. Só para complementar a questão do Capital Nacional do Churrasco, o selo está disponível para todos, né? Não especificamente só para Gaúcho Pioneiro, desde que ou açougues, enfim, sigam algumas regras que o pessoal da Emater está à disposição para tirar as dúvidas, enfim, lá. E aí pode fazer-se o uso do selo Capital Nacional do Churrasco. Porque às vezes as pessoas pensam, não, mas só exclusivos.
Só para membros?
É, para alguns ali? Não. Aberto a todos para que possam fazer uso desse selo e também com toda a certeza divulgar a marca e agregar valor ao seu produto também, né?
Que legal. Obrigado, Pedro, pela tua participação. Sucesso no Sertrep.
Ficamos à disposição.
Josmar Veloso, também muito obrigado pela tua participação. Sucesso aí na Emater.
Nós que agradecemos o espaço e aproveitamos também para convidar. Às 10h30, nós também somos parceiro do Rodeio Agro Sicred. Estaremos na parte da manhã contando um pouco da história do churrasco lá. Então, o pessoal que gosta, que quer conhecer um pouco mais sobre a história, desde 1946 nós vamos trazer alguns números, alguns dados e falar um pouco de passado, de presente e de futuro, do que a gente projeta aí para a questão de pecuária a nível de Lagoa Vermelha e região.
Legal, vamos pôr na pauta, a tua Rádio Cacique também vai estar por lá, quem sabe fazemos uma visita a esse trabalho da Imater. E secretário Dalva Costa, também muito obrigado pela sua entrevista, até breve.
Agradeço a oportunidade, Ricardo, agradeço novamente todos que participaram da mostra também. E desejo uma boa semana a todos.
Muito obrigado. Falamos nesta manhã com o técnico da Emater, Josmar Veloso, com o secretário da Agricultura e Meio Ambiente de Lagoa Vermelha, Dalva Costa, e com o coordenador do Sertrep de Lagoa Vermelha, o Pedro Ramos. Agora são 11h33, nós temos intervalo comercial. Tua Rádio.